As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
A Santa Casa da Misericórdia de Tomar celebrou no passado sábado, 9 de dezembro, os 513 anos do aniversário da instituição. A celebração da data centrou-se na Igreja de Nossa Senhora da Graça, onde houve lugar a uma Eucaristia presidida por Dom José Traquina, Bispo de Santarém, e onde marcaram também presença inúmeras individualidades do concelho e da região. Destaque para as palavras do provedor da Misericórdia, António Alexandre, que depois de se referir ao historial da instituição, fundada em 1510, deu conta de um conjunto de objetivos e concretizações da Santa Casa da Misericórdia de Tomar.
Primeiro, temos consciência de que estamos no bom caminho, pois as contas estão normalizadas. Segundo, vamos cumprindo os nossos planos no que diz respeito às decisões próprias. Por isso, este ano realizámos algumas importantes obras de conservação de edifícios, adquirimos vários equipamentos de ar-condicionado, adquirimos dois edifícios junto às residências, adquirimos 15 televisões para as nossas utentes, uma viatura nova para o apoio domiciliário. Terceiro, aumentámos os salários de acordo com a lei. Quarto, realizamos a escritura do terreno da Atalaia, doado pela Câmara Municipal da Barquinha, a custo zero à Misericórdia da Barquinha e desta com usufruto perpétuo à Misericórdia de Tomar, para a construção de uma nova unidade de cuidados continuados de 90 camas e outros edifícios para serviços de saúde. Quinto, não vendemos património. Nem esperamos vender, com uma única exceção, se forem para construir novas instalações para serviços para as pessoas. Sexto, a Assembleia Geral Extraordinária desta Misericórdia, solicitada pela Mesa Administrativa, decidiu aprovar dar poderes para a Mesa Administrativa desenvolver o processo da nova unidade na Atalaia, Conselho da Barquinha, e o consequente protocolo estabelecido com a Misericórdia da Barquinha, porque em Tomar, depois de durante quase 3 anos, não ter sido possível outra qualquer alternativa, ou íamos para a Atalaia ou nada fazíamos em Tomar. Essa é a verdade, a única versão, e não existem duas versões, pois os factos não são estados de alma nem opiniões. Sétimo, a mesma Assembleia Geral Extraordinária deu também poderes para a Mesa Administrativa procurar negociar com os hospitais privados a possibilidade de instalar serviços de saúde no edifício do antigo hospital e nos edifícios anexos, que foram adquiridos há 2 mandatos atrás e não têm, nem nunca tiveram à venda, nunca estiveram à venda esses edifícios. Nem a Mesa considera, por isso, acontecer qualquer acordo ou negócio. Será sempre sem alienação do património de anos e quatro. Para que não restem dúvidas, sobretudo de algumas pessoas que não fazem parte da Irmandade, mas que se preocupam nas suas conversas sobre a gestão da Misericórdia de Tomar, de confundir ainda mais a nossa comunidade, a atual Mesa Administrativa só ponderou, na realidade, vender algum do seu património que tem em Tomar e em Lisboa, se for para financiar a construção de novos edifícios de serviços para as pessoas. Ter a autorização da Assembleia Geral para vender é uma coisa, vender é outra coisa. Lembra igualmente nos termos do nosso compromisso, / estatutos, que na Misericórdia chama-se compromisso aquilo que provavelmente se chama estatutos, que hoje os novos irmãos também recebem, que no seu artigo 7 descreve os seus deveres e que no artigo 8 descreve os seus direitos. É muito importante também hoje a vossa presença, porque esta instituição tem de história e vários importantes patrimónios, é a mais antiga instituição a seguir à Câmara Municipal, e fazendo parte da história de Tomar dos últimos mais de 50 a 500 anos, mantém com vigor os objetivos para que foi fundada. Tem serviços atuais da maior importância para a comunidade, e sendo a maior IPSS do concelho, com um orçamento próximo dos 5 milhões, sendo destes cerca de 2,5 milhões para salários, tem vontade de crescer em serviços, que são muito necessários para as pessoas e não em conta das necessidades do concelho.
A Câmara Municipal de Tomar vai disponibilizar no próximo fim de semana transporte para deslocações entre Tomar e Santa Cita para quem quiser deslocar-se à aldeia natal que decorre naquela aldeia do concelho. Como referiu a vice-presidente do município de Tomar, Filipa Fernandes, este transporte é gratuito e estará disponível a partir das instalações da rodoviária.
Os 2 próximos fins de semana, o Natal não acontece como à semelhança destes 2 anteriores aqui no Centro Histórico, mas sim, portanto, a nossa promoção para este Natal, para os próximos que se seguem, é, portanto, a Aldeia Natal de Santa Cita, em que o município de Tomar, para ajudar naquilo que é os transportes até a Aldeia Natal, uma vez que numa aldeia também é sempre residual o estacionamento, vamos oferecer transporte gratuito para todos os cidadãos que queiram ir até a Aldeia Natal de Santa Cita, e para isso irá estar um autocarro disponível para o efeito com paragem na rodoviária e em Santa Cita. As horas é das 2 às 20 horas, de hora a hora na rodoviária. E a vinda para Tomar é das 2:30 em diante até às 8:30, também de regresso para a cidade. E, portanto, o convite fica feito, visitem a Aldeia Natal, é a segunda edição e promete ser, obviamente, como o ano passado, muito atrativa para as crianças, para miúdos e graúdos. No fim de semana de 22 e 23, a programação acontece na parte nova da cidade, portanto, na Alameda 1 de Março e Amorim Rosa, onde também os comerciantes aí se juntam para, e juntamente também com a Junta de Freguesia São João Batista e Santa Maria dos Olivais, para promover o Natal também na parte nova da nossa cidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Fundo de Transição Justa foi alvo da realização de uma sessão de análise e debate realizada em Abrantes, conselho que, recorde-se, vai ser alvo de medidas de apoio financeiro a par da região do Médio Tejo, no âmbito do fundo destinado a mitigar as consequências do encerramento da central a carvão da termoelétrica do Pego. Manuel Jorge Valmatos, o presidente do município abrantino, referindo-se à sessão promovida pela CCDR Centro e pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, referiu que este fundo deve constituir-se como um complemento aos apoios comunitários atualmente existentes, reforçando assim os apoios para a região.
Como todos sabem, este fundo encontra-se disponível para a região do Médio Tejo, devido ao encerramento da central termoelétrica a carvão do Pego, sendo o seu principal objetivo compensar, aqui entre aspas, todos os danos causados pelo encerramento da central a carvão. Este foi o terceiro evento que se realizou no âmbito deste apoio técnico da Comissão Europeia e incidiu muito sobre as questões da monitorização e avaliação das intenções de projetos e investimentos que se posicionam neste enquadramento financeiro de apoio. Tive a oportunidade de falar aos comissários europeus, bem como à entidade que faz a gestão do Fundo de Transição Justa, das nossas preocupações, centrado na ideia de que existem vários programas de apoio europeus e que o Fundo de Transição Justa não deve ser uma adicionalidade. O Fundo de Transição Justa não deve, ou melhor, o Fundo de Transição Justa deve ser uma adicionalidade. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que todo o território, todo o país tem diferentes programas à sua disposição de fundos comunitários, mas importa que o Fundo de Transição Justa seja um complemento verdadeiramente para esta região, particularmente para Abrantes. Voltei a dar conta de que esta bomba rebentou e teve efeitos em toda a região, mas o grande efeito desta crise foi verdadeiramente aqui em Abrantes, e o impacto e o efeito mais visível é verdadeiramente aqui no nosso concelho. Embora, respeitando as linguagens e os enquadramentos dos fundos comunitários europeus e particularmente das regras para este programa, que tem uma visão mais global, importa também referir, para que todos possamos ter esta noção, não encerrou só a central do Pego. Em Portugal há 3 regiões que foram afetadas por estas medidas de descarbonização, se quiser, a zona do Médio Tejo, mas a zona de Sines e Matosinhos, mas em toda a Europa isto está a acontecer. Em Espanha, em França, em Itália, em muitos países da Europa, também nos países nórdicos, em alguns países nórdicos, este processo está a acontecer, e a Comissão Europeia acompanha todas estas regiões que foram afetadas por estes processos de descarbonização. Mas, na verdade, foi aquilo que tentei também explicar, cada região e cada lugar tem a sua especificidade, tem o seu enquadramento, e é bom este trabalho concreto de monitorização se perceba verdadeiramente que terão que haver, porventura, reprogramações e entendimentos diferentes para cada um dos casos, e aqui particularmente em Abrantes e no Médio Tejo, nós queremos estar atentos e verdadeiramente agentes de participação em todo este processo, para que o Fundo de Transição Justa seja mesmo aquilo que pretende no seu nome, que é ser justo, um apoio justo para a região, e é isso que procuramos a todo o tempo acompanhar, para que verdadeiramente este programa de financiamento para mitigar o encerramento do carvão se torne verdadeiramente justo para a região e particularmente para Abrantes.
Rádio R, informação.
O município de Tomar deixou a presidência da Rota da Rede Europeia dos Templários, que passa para Troyes, em França, no próximo triênio. O Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, fez um ponto de situação da Assembleia Geral, recentemente realizada, e onde Tomar participou.
Estivemos, portanto, a realizar a Assembleia Geral o próximo triênio, como era previsto, ou como estava acordado. Portanto, Tomar passou nesta fase a presidência para a França, portanto, para Troyes, que terá então a presidência neste próximo triênio. Enfim, das várias atividades previstas, para além daquilo que são os trabalhos mais científicos, académico-científicos, nomeadamente as conferências que se vão realizando mais ou menos anualmente, e também o juntar de outras cidades e de outros países à rota, para além dos já existentes, o trabalho essencial, o grande foco, será o de continuar a trabalhar na candidatura para a inclusão da rota junto das rotas culturais europeias, portanto algo que depois portanto, a União Europeia ratifica e que se prevê que possa acontecer no final deste triênio, portanto deste novo mandato, sendo que o mais importante do que a classificação em si é de facto o trabalho que se faz para conseguir, porque é esse trabalho que dá substância às cidades e aos territórios, no sentido de criarem de facto conteúdos e redes que sejam interessantes, não apenas, lá está, na perspectiva académica científica, mas também depois com o que isso pode contribuir em termos de sinergias para o turismo e para a economia local. A próxima Assembleia também já ficou definido que será a próxima Assembleia Geral, digamos assim, decorrerá em Tomar, portanto, no fim de semana de 14 de julho, coincidindo, portanto, com aquilo que será a festa templária a realizar no próximo ano, aqui em Tomar.
Rádio R, informação.
União Tomar perdeu em casa com o Fontinhas por 0-1 em jogo da 13ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal e comprometeu a manutenção nos nacionais. É um facto que ainda há todas as possibilidades de chegar a essa meta, mas este era um duelo que os navantinos não podiam desperdiçar, uma vez que do outro lado estava o anterior Lanterna Vermelha, que até jogou grande parte do jogo reduzido a 10 elementos. Mas nem assim a União Tomar conseguiu impor-se na parte final e recebeu um duro castigo. Campeonato de Portugal Série C, resultados então da 13ª jornada. Morto Água, Lusitânia dos Açores 1-2, União de Tomar, Fontinhas 0-1, Alverca B, Rabo de Peixe 2-1, União de Santarém, União 1919 2-1, Penisco Oveia 0-3, Marinhense Sernache 2-1 e Sertanense Benfica de Castelo Branco 1-2. Classificação, primeiros do Alverca B com 23 pontos, segundo o Lusitânia dos Açores com 20, terceiro Benfica de Castelo Branco com 19, quartos União de Santarém, Marinhense, Sertanense e União 1919 com 18 pontos, oitavo Peniche com 17, nonos Gouveia e Mortágua com 14, décimo primeiros Fontinhas, Sernache e Rabo de Peixe com 13, décimo quarto União de Tomar com 10 pontos. A próxima jornada disputa-se 17 de dezembro. O União de Tomar joga em casa do Rabo de Peixe.
R. Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Sporting Tomar não teve a sorte merecida na deslocação ao reduto do Sporting, perdendo por 6-5, sendo que o gol decisivo surgiu a 8 segundos do final. É verdade que nem só de azar os tomarenses se podem queixar, tendo em consideração que estavam na posse de bola instantes antes e poderiam ter gerido essa situação. Fica acima de tudo a imagem de uma equipa que já não tem complexos em jogar olhos nos olhos com qualquer outro adversário. Primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins, resultados então da 11ª jornada, Oliveirense Turquel 9-1, Murchas Carvalhos 8-4, Sporting, Sporting Tomar 6-5, Futebol Clube do Porto, Ribadave 4-1, Benfica, Hockey de Barcelos 4-4, Hockey Clube de Braga, Juventude, Pacense, realiza-se a 13 de dezembro, e Valongo, Famalicense 7-3. Quanto à classificação, primeiros Sporting e Oliveirense com 28 pontos, terceiro Futebol Clube do Porto com 27, quarto Benfica com 23, quinto Hockey de Barcelos com 26, sexto Sporting Tomar com 20, sétimo Valongo 13 pontos, oitavos Murches e Juventude Pacense com 12, décimo Famalicense com 11, décimo primeiro Troquel com 8, décimo segundos Hockey de Braga e Ribadave com 7, décimo quarto o Carvalhos com 0 pontos. A próxima jornada realiza-se a 17 de dezembro. O Sporting Tomar recebe em casa o Murches.
Rádio Web, a primeira a informar.
O entroncamento tem a funcionar desde o passado dia 16 de outubro. O BUE, o Bicicletas Urbanas do Entroncamento, são 60 bicicletas partilhadas, elétricas, mas também convencionais, que operam a partir de 10 estações distribuídas pelas duas freguesias do concelho. O sistema tem tido uma adesão significativa entre a população e os estudantes, com investimento inicial de 200 mil euros. Esta aposta do município na mobilidade das pessoas tem já a adesão de 75 utilizadores e, entretanto, foi alargado aos trabalhadores da autarquia a utilização das bicicletas, como referiu em reunião do Executivo Municipal o Presidente Jorge Faria. O município está também atento, entretanto, para situações de vandalismo contra os equipamentos.
É uma proposta de podermos atribuir aos trabalhadores que o pretendam que possam ativar no seu cartão de funcionário a possibilidade de usar, quer em serviço, quer em termos pessoais, o sistema de bicicletas partilhadas. Há situações, por exemplo, que quem trabalha no desporto tem uma estação próxima, pode usar a bicicleta para outros locais, ou quem trabalha nas oficinas, etc. Mas aqui a proposta é que atribuemos, que se atribua aos trabalhadores a possibilidade, querendo, obviamente, de usar o sistema BUE nas suas locações enquanto funcionários e enquanto particulares. Um primeiro aspecto é dizer que os alunos do 11º e 12º desporto, que tinham condições para isso, já que quase todos se inscreveram, a maior parte deles, no projeto que definimos da Brigada de Apoio às BUE. Brigada entre aspas. Eu devo dizer que a adesão nos primeiros dias me surpreendeu pela positiva. Estamos atentos, obviamente, e esperamos ter algumas dificuldades. Já tivemos uma bicicleta vandalizada, mas que estamos agora a avaliar relativamente à situação de imputar responsabilidades, porque ao contrário, por exemplo, não quer dizer que nós passamos melhor ou pior. Penso que nós tivemos um conjunto de cuidados que não vão evitar todas as vandalizações, que nós sabemos, infelizmente, mas que irão permitir, pelo menos, responsabilizar quem possa ter essa intervenção de vandalização. Já tivemos, de facto, uma bicicleta vandalizada, tivemos uma pequena situação também numa das estações, mas estamos atentos, estamos a monitorizar e até agora tenho visto já muita gente e até pessoas com alguma idade, e quando falo com alguma idade da minha idade, por exemplo, já a usarem o sistema, o que para nós é muito gratificante. Também temos um testemunho já ou outro de pessoas que enviaram até por escrito, dizendo que desde que têm o sistema de BUE deixaram de usar ou o carro, deixaram de ir a pé para a estação porque apanham junto à sua casa e deixam na estação, o que é ótimo.
Está já a decorrer a 4ª edição da campanha de apoio ao comércio local. No Natal, compro no comércio local e ganho prémios. Iniciativa dinamizada pelo município de Ourém e pela Associação Empresarial Local, que pretende apoiar a economia local e as famílias do concelho. Esta campanha encerra a 6 de janeiro do próximo ano e constitui um incentivo ao consumo nos estabelecimentos locais durante a época natalícia. A campanha referida integra ainda outra iniciativa, denominada Este Natal, a montra também é virtual, concurso que vai premiar a criatividade e dedicação colocada na decoração das montras das lojas aderentes, contribuindo para um ambiente festivo que se pretende nas ruas e praças do concelho de Ourém. Na última reunião camarária do município, foi aprovado um apoio municipal no valor de 500 euros, que resultará na oferta de vouchers, no valor indicado ao estabelecimento que conquistar o primeiro prémio no concurso Este Natal, a montra também virtual. de referir que o concurso já está em vigor desde esta última sexta-feira e serão divulgadas fotografias das montras concorrentes no Facebook oficial da Associação Empresarial de Ourém, dando assim início ao período de votação do público, que decorre até 5 de janeiro de 2024. Além do público, também o júri participará no processo de distinção dos vencedores, numa iniciativa que pretende dinamizar o comércio local e fomentar um maior envolvimento entre os comerciantes e o público ouriense. E é tudo, assim fechamos, ficamos então por aqui, fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.